Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Mac Magazine no ar. Hoje a gente tem como nosso som de fundo aí um pouco de Eric Clapton para quem curte. Meu nome é Rafael Fischmann, eu tô com meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi.
Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? E hoje a minha voz é um pouquinho diferente, que eu acordei com essa voz mais sexy, meio rouco, então espero que gostem.
E também tá aqui o Eduardo Marques.
Fala, pessoal!
Hoje o nosso convidado especial é um nome conhecido por muitos de vocês, principalmente quem já acompanha o Mac Magazine há mais tempo. O nome original dele é Elton Pereira, mas ele é mais conhecido como Alex Pereira. Fala, Alex.
Tudo jóia, Rafael. Grande honra estar aqui.
Nosso grande prazer ter você conosco. O Alex, para quem acompanhou, ele não é mais editor fixo do site, mas é nosso colaborador eterno. Tem sempre opiniões muito bacanas. Eu acho que ele tem muito a acrescentar ao nosso podcast aqui, já na quarta edição. O pessoal já tinha, inclusive, pedido seu nome por aqui.
Então, e não pediram pouco não, pediram muito, hein? Pediram, então, por favor,
você só perdeu
seus comentários pesados hoje.
Caramba!
Você só perdeu pra uma pessoa, que foi a Larissa, mas ela tá meio ainda receosa de participar com a gente. Acho que ela tá fazendo um charminho, não quer entrar logo de primeira, assim, dar a deixa muito fácil, mas a gente vai conseguir.
Bom, nessa minha primeira participação, eu acho até bom que a Larissa não esteja, porque senão eu ia ter um ataque cardíaco. Sou fã incondicional dessa garota.
Nós, todos nós. Ô Alex, só antes da gente começar, explica aí pra galera, acho que o pessoal nem sabe o que você tá fazendo, alguns até especularam que você tava escrevendo pra outro site e tudo mais, mas você continua como colaborador nos bastidores, você sempre dá uns pitacos bacanas pra gente, mas você tá fazendo algo completamente diferente hoje em dia do que escrever sobre Apple, não é isso?
Completamente diferente. Eu tô me preparando pra um concurso público e só nas horas vagas mesmo, pra manter a insanidade num nível legal, eu tô com meu Tumblr, mas é algo completamente à parte, não tem nada a ver, é só curtição mesmo.
Pode falar o endereço aí do Tumblr pra galera que quiser te acompanhar.
Ah, é HowOver9K, fazendo uma brincadeirinha com o How 9000 e com It's Over 9000. Mas é HAL Over, OVR, 9k.tumblr.com.
Então, beleza.
Quem quiser, vai lá.
Eu acompanho o Tumblr dele, ele fala sobre tecnologia, sobre Apple, mas também sobre coisas em geral. Para quem gosta do que ele escreve, a dica tá dada aí. Então vamos direto para o nosso primeiro assunto da semana, que foi, na verdade não é um assunto dessa semana, mas nessa semana saiu a quarta versão beta do iOS 6 e ela trouxe uma das grandes novidades aí, que foi bastante polemizada, foi a remoção do aplicativo nativo do YouTube. Breno, você tá testando o iOS 6, não tá?
Você já viu um homem gostar mais de versões beta do que eu, cara? Tudo que tem beta eu gosto de testar, eu gosto de usar, então eu tô já usando há bastante tempo, desde a do 1. Esse realmente é o beta mais coeso, né? Assim, ele tá muito bom mesmo, a parte de mapas tá mais rápida. E o negócio do YouTube, pra mim, é mais do que natural que saia mesmo, porque a partir do momento que a Apple quebra ou opta em tirar o aplicativo Mapas, não tem por que manter os outros aplicativos também, né? E com certeza o Google vai lançar aplicativos à parte, tanto para o Mapa quanto para o YouTube e para os outros serviços que ele tem, como hoje já tem lá na Application Store. Uma coisa só que eu queria ver se a Apple realmente faria é tirar o Google da busca do Safari. Isso eu queria ver se a Apple tem coragem de fazer ou não. Mas fora isso, cara, o resto tá tudo bem, tá bem legal, eu tô gostando bastante do iOS 6. Uma coisa que melhorou muito pra mim, particularmente, foi o consumo de bateria, que antes estava complicado. Apesar dele não desligar mais no zero, ele desliga entre 4% e 1%, mas a bateria tá durando mais. Então, tô feliz, tá bem próximo do fim, eu acho. Então, Tô gostando. E vocês, o que acharam?
Eu não vejo a remoção do aplicativo do YouTube diretamente relacionada com a questão dos mapas, até porque o mapa, a Apple criou uma nova solução concorrente e não tem porque ela manter as duas.
Uhum.
Eu acho que a grande polêmica seria se ela vir a barrar aplicativo separado do Maps do Google.
Não, isso aí não vai fazer de jeito nenhum.
Eu espero que não. O pessoal, ontem à noite até teve um probleminha na conectividade com o Gmail, específica para iGadgets, e o pessoal já começa a especular que o Google está boicotando a Apple por causa dessa remoção, o que é, inclusive, benéfico para o Google, porque nesses aplicativos nativos, a Apple ela não colocava propaganda, e agora o Google vai poder fazer eles da forma que bem entender e lucrar em cima deles. O que você acha, Edu? Você acha que é negativo isso pro Google?
Cara, não acho não. Acho que... Até escrevi lá no post que, para mim, é bom pros dois lados. É bom pra Apple e bom pro Google. Porque o aplicativo mudou muito pouco, né? Desde que foi lançado. Acho que não mudou nada, praticamente.
Eu não
2007.
Uso.
Eu não uso. Acho bem, bem ruim, bem fraco. Uso o... pelo Safari mesmo, pela versão mobile, e a chance do Google criar uma coisa melhor, mais bacana, até porque é um serviço dele, né? Não é um serviço da Apple, então acho que é melhor para todo mundo. O pessoal até, alguns desceram a lenha lá no post que eu escrevi, mas acho que o caminho é esse mesmo, né? Vai ser bom, vai ser melhor para todo mundo.
Eu acho que, só pegando a outra coisa que o Breno falou, essa questão da busca... entra numa dicotomia muito grande. É sabido que a Apple ela recebe do Google mais de $1 bilhão, com B, de dólares por ano para ter essa exclusividade. Não é nem exclusividade,
é
o padrão, né?
É a pré-definição.
É o sistema padrão. Os usuários podem mudar para o Yahoo e para o Bing, lá pelas preferências do sistema, mas o padrão é o Google. Eu acho que se... Primeiro que a Apple não precisa de dinheiro. Então, se a Microsoft viesse a oferecer 3 vezes isso... Beleza, é uma grana a mais, é uma grana significativa, mas a Apple ela não necessita desse dinheiro. Então, eu vejo essa questão do sistema de busca muito como um foco na experiência do usuário. Então, quão negativo seria para alguém pegar um iGadget, um cara que não sabe, não mexe muito em ajustes, e na primeira busca que ele fizer, ele não se deparar lá com o Google, ver uma coisa diferente. Por melhor que o Bing seja, eu acho que ele está bem bacana, mas eu tomaria um susto. Eu logo sairia procurando uma forma de mudar para o Google. Eu acho que são poucos os que preferem realmente isso. O que você acha, Alex?
Rafael, eu concordo plenamente contigo. E nessa questão do YouTube, uma coisa que eu vejo as pessoas frisarem pouco é se perguntar por que é que esse aplicativo à parte existia em 2007. A gente tem que lembrar que o YouTube funcionava com Flash e o iPhone nunca teve suporte a isso. Hoje em dia não faz mais sentido. O YouTube está todo em HTML5. Uhum. Para que esse aplicativo à parte hoje?
A Apple, ela, inclusive, na época, ela tinha o Eric Schmidt, que era o presidente do Google, ele fazia parte do conselho da Apple, e isso facilitou muito as coisas iniciais, o desenvolvimento do iOS integrado aos serviços do Google na época, e foi essa ausência de Flash no iOS que fez a Apple forçar o Google, inclusive, a começar a gerar versões alternativas dos vídeos em MP4, lá em H.264, que aí o player, hoje em dia, não importa se é Flash ou se é em HTML5, ele puxa esses vídeos já em formato universal, que roda em qualquer lugar, não só em iGadgets, mas como em outros sistemas operacionais móveis também.
Quando essa notícia apareceu, todo mundo pensou que era muito uma coisa da agressividade da Apple com o Google. Mas se você parar para raciocinar, tem tanto o lado dos anúncios que o Google vai poder colocar no aplicativo próprio dele, quanto a questão de que o aplicativo próprio do YouTube não tem mais razão de ser. Para quê?
O mundo de, pelo menos na minha concepção, tá? É opinião de verdade. Acho que faz toda a diferença você ter um aplicativo do que um site HTML5. Isso para o usuário ainda, não para hard user, que sabe que não tem diferença nenhuma, a performance vai ser quase a mesma, você pode criar o atalho na tela que tem a mesma experiência, mas para o usuário normal, eu acho que ter o aplicativo ainda, você buscar o aplicativo e deixá-lo no seu telefone, tem muito negócio, como se fosse uma posse, sabe? O cara busca, instala, é teoricamente dele. Então, acho que realmente precisa ter isso. Acho que o Google vai sair aí com uma gama de aplicativos como a gente nunca viu. Com certeza...
O que você falou faz até sentido. O cara, por exemplo, o cara que nem tem uma conta na App Store ainda, ele já liga o iPhone dele, pelo menos ele já tem um ícone do YouTube.
Isso,
ali para acessar.
Exato, exato. É, era uma coisa para já chamava a atenção, já ensinava o usuário. Como hoje em dia já tem bastante gente que conhece, não é tão necessário mais, mas que vai fazer uma baita diferença para usuários assim que mal começaram, vai. Posso dar o exemplo da minha mãe. A primeira vez que eu dei um iPhone para minha mãe, na época lá do 2G, tudo. Então, eu tô até aproveitando aqui. Acho que eu vou vender o meu 2G 4GB lacrado, viu? Assustei com o preço lá no eBay, cara. Eu vou fazer uma graninha.
Tá a fim de fazer um dinheiro, né?
Pô, eu tenho um 4G, eu tenho um 2 4GB lacrado e um 8. Vou vender os dois, velho.
Não, mas aquilo ali, só pra quem tá por fora, a gente publicou ainda ontem ou anteontem uma notícia de que surgiu um leilão no YouTube, no YouTube não, desculpa, me confundi, no eBay, com o anúncio de um iPhone de primeira geração, um iPhone original de 8 GB, o Breno tá falando do modelo de 4, que foi até antes dele, logo depois a Apple dobrou pra 8 GB, e o cara tá pedindo $10,000, mas tipo, é um leilão que o cara tá pedindo isso, e eu acho que não é nem leilão, é aquela compra direta, que
vai arrematar primeiro...
Que foi?
Vou colocar 2 por 15 lá.
esse do eBay não teve por enquanto. Acho que agora não sei, mas quando a gente fez o post não tinha ainda nenhum
lance.
Não, né? Ninguém tinha se interessado ainda.
Eu quero ver se vai vender mesmo.
Daqui a 5 anos eu digo que ele consegue.
Eu também, por isso que eu tô guardando.
Eu também acho muito cedo pra já verem esse iPhone como item de relíquia, assim. Guarda aí, Breno.
Eu falo brincando, mas o meu eu vou guardar. Eu quero, como mudou a minha vida, eu quero ter todos eles guardadinhos. Mas voltando pro YouTube, que eu tava falando, quando eu dei o telefone pra minha mãe, a primeira coisa, hoje em dia é inegável que o YouTube é um dos sites mais conhecidos do mundo, né, do universo. Então, na hora que ela viu o ícone, já facilitou muito o uso. E ela já teve possibilidade e até mesmo, assim, a experiência que como se fosse um aplicativo. Então, pra ela foi super legal. Uma outra coisa que me perguntaram essa semana, que eu estava numa palestra, por acaso vocês acham que corre o risco da Apple tirar o envio de vídeos para o YouTube nativo?
Acho que corre.
Ela já tirou do Mountain Lion, não foi?
Foi, então, assim...
Agora isso, Vimeo só.
Cara, se isso acontecer, daí para mim é um retrocesso absurdo, porque hoje, o que eu faço, eu particularmente? Eu filmo bastante, porque eu tenho uma filha, uma esposa grávida e tal... Então, eu filmo bastante e já publico direto no YouTube, pego e apago o vídeo do meu telefone, até por causa de espaço, essas coisas, né? Se a Apple tirar isso, cara, daí eu acho que vai ruir, assim, a relação, não só com o Google, mas também com os usuários. Os usuários vão ficar bem putos.
No iOS isso é um grande problema, porque tem toda a questão do sistema fechado. Então, se a gente não tem do aplicativo lá de visualização de fotos e vídeos, um botãozinho enviar para o YouTube,
fudeu.
Não tem o que fazer. No Mountain Lion, beleza, eles não integraram nativamente, mas você abre o YouTube no Safari, arrasta o arquivo e a coisa vai. No iOS isso seria um grande problema mesmo.
Mas o Google pode colocar isso no aplicativo do YouTube.
Ah, mas aí você vai ter que fazer... Ó, imagina só, olha que trampo, eu pego, filmo... Daí tem que abrir o aplicativo, câmera roll, escolhe o filme, sabe? É uma coisa que eu já sabia fazer. Já estava intuitivo, engendrado na minha vida há 4 anos, cara. Me tirar...
O iOS agora não tem aquela opção de enviar fotos e vídeos pelo Safari também? Ou é só foto, se eu não me engano?
Então, ele tá integrando envio de arquivos em geral, não é nem só foto.
Se ele tirar, mas... provavelmente vai funcionar assim também, mas eu concordo com o Breno, é um retrocesso.
É uma quebra cognitiva tremenda.
Mas vamos lá, qual que é o próximo assunto, Rafa?
O próximo assunto a gente já comentou por alto em podcasts anteriores, mas essa semana ele voltou pegando fogo aí, inclusive com fotos, supostas fotos, né, de como seria ele na verdade, que é o novo conector que vai ser integrado ao iPhone de sexta geração, provavelmente também um iPod Touch atualizado. E dizem os rumores aí, um iPad mini, talvez inclusive o iPad atual já seja atualizado com ele logo de primeira aí, até setembro, outubro. Que hoje a gente tem um conector que já tem mais de uma década de existência, que é o de 30 pinos, essa coisa horizontal que só se encaixa de um lado. E tudo indica que a Apple vai diminuir ele bastante para 9 pinos, 8 ou 9 pinos. Vai ser uma coisa bem compacta, bem menor do que o USB inclusive. E ele teria até mesmo um anel metálico que não só ele vai poder ser conectado em qualquer orientação, você não vai ter que ficar olhando para ver qual é o jeito de encaixar, como parece que vai ter um imãzinho que puxa ele. Não vai ser que nem o MagSafe, né, dos Macs, que é para você esbarrar. Eu tô até comentando isso porque foi um comentário lá no site, o pessoal falando, um iPhone não é muito pesado, se esbarrarem no fio, vai levar o iPhone junto. Não, acho que a intenção não é essa. Isso aí é uma coisa de laptop que está em cima da mesa, que está ligado na parede. O imã é só para você só chegar ali perto, ele já puxa e encaixa. Então, muita gente criticando aí, porque a Apple vai abandonar os acessórios e vai precisar de adaptador, que ela com certeza vai fazer. Mas, pô, já são mais de 10 anos, desde os primeiros iPods lá, antes até de se cogitar iPhone e iPad. E é um conector difícil de encaixar, tem um formato grande, se a Apple diminuir, ela vai ganhar espaço interno para ele. E eu acho que tem a modernidade envolvida aí, não sei se esse novo layout, essa nova engenharia vai também permitir transferências mais rápidas ou alguns outros recursos. Eu não vejo como um grande problema, até porque não é todo mundo que vai de um dia para o outro trocar todos os seus iGadgets, os acessórios continuam funcionando com os que você já tem. E na pior das hipóteses, você compra um adaptador, é um período de transição não muito longo. O que vocês acham?
Eu acho que o conector de 30 pinos já vai tarde. E pelas fotos que eu vi, pelas imagens que eu vi, eu já estou até olhando de soslaio para as minhas portas USB. Eu nunca fui muito com a cara de USB, apesar de gostar bastante. É sempre um problema você não saber a orientação que vai colocar. Ela tem uma possibilidade de movimento que as coisas saem do lugar. É complicado, as portas são perto demais umas das outras. Enfim, alguma coisa menor com orientação que não varia, certamente é bem-vindo. E a questão dos acessórios é como você disse, há um período de adaptação, mas é assim que a gente chega no futuro.
É aquele negócio, eu acho que toda evolução é bem-vinda. Eu, semana passada, eu sou reclamão mesmo, eu tava reclamando, pô, meus acessórios, o Caseja 4, mas a tendência é que fique muito melhor, né? Se fica melhor, então vamos, demorou. Eu peguei esses dias, eu tenho uma coleção de brinquedinhos, né? Eu achei meu primeiro iPod com click wheel, que ele conectava, a porta era FireWire. Quem teve desse
foi logo iPod? Antes de surgir o primeiro conector de 30 pinos.
Então, nessa mudança, cara, o pessoal já reclamou e foi bem melhor. Então, essa nova porta de 8, 9 pinos, se seguir tudo isso que está saindo mesmo, que é uma orientação universal, esse detalhe do imã que realmente é super legal, a Apple consegue, ela chega no nível de detalhe que encanta o usuário, né? Então, eu acho que vai ser muito, muito, muito legal. Eu só estou decidindo ainda onde que eu vou comprar o meu, não sei se eu vou para o Canadá, não sei se eu vou para a Austrália. Então, o que eu quero é assim...
Um grande problema na sua cabeça aí,
né? É um problema bom de se ter esse, né? É um problema bom. Eu queria ter esse problema.
Eu só quero decidir rápido, porque eu quero. Não é que sair, eu quero estar na fila. Ou então Paris, o Edu tá quase me convencendo para Paris.
Pô, vai perder a chance? Vai perder a chance? Vambora, chega pra cá. Agora, sobre o conector, a gente tem que pensar também que são empresas envolvidas com isso tudo e a Apple trocando, mal ou bem, como o Rafa falou, já fazem 10 anos. Movimenta toda uma economia de novo, né? Todo mundo vendendo acessório novo,
todo mundo ganhando dinheiro, cara. Essa
todo
que
mundo
importa.
Ganhando dinheiro. Então, para o consumidor, a gente pensa, obviamente, do nosso lado, que é ruim porque vai ter que comprar e tal, vai ter que trocar, mas para a economia é uma coisa que é necessária, assim. Então,
e olha, eu que sou um cara...
Que demorou 10 anos, né? Que bom que demorou 10 anos. Que bom que não é
muito,
todo ano.
Demorou muito acontece. Tempo. E olha, eu que sou um cara geek, que compro consumista e tudo mais, eu olho pra minha mesa, eu nem tenho esses acessórios todos, assim, que dependem disso. Hoje em dia, sistemas de som modernos são todos via AirPlay, nem dependem de conectividade física. Vocês têm muita coisa aí que, mesmo imaginando aí que seria um problema, que vocês vão sentir falta de acessórios?
Vamos lá, eu tenho uma lista meio estranha.
O Breno não vale.
Eu tenho as minhas capinhas da Moff, eu tenho o meu connector dock do carro, eu tenho, assim, as minhas caixinhas da Bose, que eu adoro, tem todo o meu sistema de som externo aqui de casa também, tem, cara...
Então, eu vou sofrer um pouco, mas vai valer a pena.
Cara, eu conto nos dedos. Eu tenho um carregador de carro, um que fixa GPS, né? Aquela case que fixa no carro também de GPS, que também usa um carregador. Comprei agora uma casezinha que tem uma bateria embutida, mas que nunca usei, tá aqui fechada ainda. E acho que só.
Mas né? case é inevitável, é a coisa que mais muda, né? Porque aí depende até do conector. Qualquer Exatamente. Pequena mudança no design, até do iPhone 4 pro 4S, na verdade foi até do 4 pro 4 CDMA, que o switchzinho de silencioso, ele mudou um pouquinho de altura por causa da diferença das antenas, aquilo ali já teve que... A própria Apple teve que atualizar as bumpers lá para tornar aquele espaço um pouco maior e tornar ele universal. Fica até feio, né? Porque você faz ele universal, mas ou fica um espacinho vazio em cima ou fica um espacinho vazio embaixo sempre. Não é aquela coisa perfeita, feita para o aparelho.
Será que agora já está vindo normal ou ainda é essa universal que eles estão vendendo?
Eu acho que continua sendo universal.
Continuam vendendo o iPhone 4, né?
É,
verdade.
É pra todos eles. Mas vamos lá, hoje, essa semana, também aconteceu algo muito, muito estranho, muito debatido aí. Foi uma infelicidade para a pessoa que foi afetada, mas que acabou, ele como repórter da Wired, que é o Matt Honan, ele acabou passando por uma dor de cabeça muito chata, mas que acabou gerando muita pauta para a Wired, também foi benéfica para todos nós, porque gerou um alerta vermelho lá dentro da Apple e dentro da Amazon, que também acabou sendo afetada de tabela aí pelo caso, e vai trazer mais segurança para todos nós. Resumindo a história, a gente cobriu em detalhes no site, em vários artigos, o Matt Honan, ele estava em casa brincando com a filhinha dele e um hacker, vou botar aqui entre aspas, um hacker, porque o cara nem precisou, ele só foi inteligente e malicioso. Ele descobriu a senha, ele teve acesso à conta de iCloud do Matt, ele ligou para o suporte da Apple e conseguiu redefinir a senha, só confirmando o nome e sobrenome, se eu não me engano, o endereço e os últimos 4 dígitos do cartão de crédito. Isso ele conseguiu pela Amazon, que era justamente os últimos 4 dígitos que ela mostrava no site lá para você confirmar se estava usando o mesmo cartão de crédito. Uma dicotomia aí de informações, ela achou que não teria problema, isso já até foi modificado lá no sistema deles. E aí o cara conseguiu ter acesso ao iCloud. Do iCloud ele conseguiu redefinir a senha do Gmail, que não tinha autenticação em 2 fatores ligada. Essa autenticação que depende de você ter tipo um token, um código de autorização em outro dispositivo. Recomendável que todo mundo habilite isso. E aí a partir daí o cara fez a festa, né? Porque conseguiu ter acesso até o Twitter do Matt, que por acaso estava associado à conta do Gizmodo, que era o antigo emprego dele. O cara conseguiu postar umas mensagens bem bizarras na conta do Gizmodo, que tem milhões de seguidores, inclusive com cunho racista, preconceituoso e tudo mais. E ainda usou o Find My Mac e o Find My iPhone para limpar remotamente o iPhone do cara, o iPad do cara e o MacBook Air do cara. Então, ele brincando com a filha, pra vocês terem uma ideia... O que a tecnologia traz pra gente? A gente tem esses recursos todos, esses benefícios em prol da nossa segurança, da gente poder tomar providências o mais rápido possível caso a gente perca um desses dispositivos ou seja roubado. E aí um criminoso, que eu posso até chamar assim, usou isso para prejudicar o cara sem benefício próprio nenhum, por sinal. E o pior, né? O Matt, um cara que escreve sobre tecnologia, não tinha backup das coisas. Ele até comentou que uma das mais preciosas que ele perdeu foram centenas de fotos da filhinha dele. E tá aí, acabou gerando muito burburinho. A Apple já tá tomando providência, suspendeu a redefinição de senha por telefone, tá definindo como é que vão ser os novos protocolos de segurança. O cara até levou o MacBook Air lá pra Apple tentando recuperar as coisas, não sei o que eles conseguiram fazer. Mas mostra aí a dicotomia das coisas, né? Os benefícios e os malefícios que a nuvem e esses acessos remotos trazem pra gente.
Assim, eu acho que a tecnologia, como qualquer coisa na vida, a gente tem que saber usar, né? Então, não adianta, igual ele. Cara, ele não tem o backup, ele não tem uma senha... mais parruda, manter o padrão de senha, não sei nem se ele manteve padrão de senha em todas as contas ou não, é meio nub, né, cara? Puta, na boa, ele não podia ter feito isso. Eu que sei como que funciona, vocês sabem, eu tenho lá, cada conta eu tenho uma senha, eu guardo as coisas no 1Password também com uma puta senha maluca, eu faço backup de todas as minhas coisas, inclusive tem iCloud, tem o meu Time, tem o backup no escritório e tem um HDzinho externo que eu faço meus backups, Pô, precisa de tudo isso? Pô, precisa. Eu tenho foto pra caramba da minha filha, tenho arquivos da empresa, eu tenho as minhas coisas pessoais. Então, eu acho que tudo a gente tem que ter um pouquinho de zelo. Eu acho que ele estava confiando muito no cloud, né? Nas nuvens, nos backups automáticos. Eu sou meio arcaico ainda. Só não passo mais em fita DAT, mas o resto eu faço backup.
Assim, cara, eu acredito que essa história de terror é pior, porque a grande moral dela é uma: faça backup. Eu acredito que uma pessoa que tem um Mac não tem desculpa para não usar pelo menos o Time Machine. Agora, a parte mais aterrorizante é que nem a senha mais forte do mundo ia proteger o Ronan, porque o que aconteceu? Uma coisa que me deu bastante medo foi quando disseram que a Amazon, ela expõe os 4 dígitos do cartão de crédito do usuário. Não é bem assim. O que o hacker fez para ver esses 4 dígitos foi telefonar para a Amazon, pedir para colocar um número de cartão de crédito novo, e autorizaram isso sem pedir nada demais dele. Ele colocou um número qualquer, que passava lá pela verificação automática, e imediatamente ele ligou de novo. Deu esse número que ele colocou como uma forma de identificação para reiniciar a conta dele. Ou seja, qualquer que fosse a senha dele, o hacker ia conseguir entrar na mesa. E essa parte, eu acho que foi o grande erro de segurança, e não foi do Ronan, foi da Amazon. Esse protocolo...
Falha humana, errado. Né? Falha humana.
Falha de protocolo.
Sem dúvida. E assim, ele podia ter a melhor senha do mundo, e ia estar desprotegido. Aí, quando o cara pegou a Amazon, pegou o dado da conta da Apple, aí é que tá, ele acessando a conta da Amazon, depois que ele quebrou por essa falha de protocolo, a conta da Amazon, ele teve acesso ao cartão de crédito que estava cadastrado na Apple. E a Apple, ela só pedia pelo telefone alguns poucos dados, inclusive os 4 últimos dígitos do cartão de crédito. Uhum. E aí foi que a cascata começou a desabar e aconteceu tudo.
Mas se ele tivesse a autenticação de 2 fatores no Gmail, que inclusive devia existir em todos eles, em todos esses que a gente falou, ele já teria tido um prejuízo muito menor, porque... o e-mail dele estaria protegido e o Twitter também estaria protegido, que estava associado lá ao Gmail, as informações da conta e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa, justamente por causa dessas falhas de protocolo humano, é muito bacana. Eu, assim que o Google lançou isso, que já tenho bastante tempo, eu habilitei na minha conta, muito simples. Você baixa um aplicativo no iPhone, um Authenticator, quando você vai logar no computador, em qualquer dispositivo que você nunca logou, ele pede um códigozinho de 6 dígitos que você só precisa abrir esse aplicativo, e ele gera lá de, sei lá, de 30 em 30 segundos um novo, e é só você digitar e ele ainda lembra suas credenciais por um certo tempo, e depois ele pede de novo. Então, se fosse isso, o cara já não teria tido acesso a bastante coisa, mas backup não evitaria que tudo isso tivesse acontecido, ele simplesmente não teria perdido tanta coisa, o transtorno seria tão grande quanto de ter tudo limpado, de ter que reinstalar a coisa toda. E essa dica da senha também, pela falha de protocolo não adiantaria muito, mas a dica permanece, é não usar mesmo a senha para tudo, é não usar senhas óbvias, é você misturar. Hoje em dia, com tantos gerenciadores de senhas, como o 1Password, que o Breno falou, tem outros bem bacanas, tem gerenciadores de senha integrados aos próprios navegadores, a gente não precisa ficar usando tanto mais senhas decoráveis, tipo aniversário, telefone, uma combinação besta, porque não há necessidade. Pode ser até, esse software, ele tem um botãozinho, gerar uma senha aleatória, aquela coisa bem doida, sem você conseguir lembrar de nada, combinando letras e números e caracteres especiais, e aí você tem, pelo menos, por força bruta, você não vai conseguir ter o seu acesso violado.
Particularmente nessa questão de senha, eu queria que o pessoal autorizasse você colocar a senha com até 255 caracteres. Porque se você combinasse palavras de dicionário, uma coisa que o XKCD até recomendou numa tirinha uma vez, era impossível quebrar por força bruta. Praticamente impossível. Basta 4 palavras. Sei lá, cavalo, cenoura, alfafa, fazenda.
Mas quero escritas ver normal mesmo? Minúscula, sem misturar com, tipo, trocar um O por um zero?
Sim.
Interessante.
Quantas palavras existem no dicionário? Aí multiplica por 4. É fácil de lembrar e difícil para um computador quebrar. Pode crer.
E o Safari novo, lembrar aí que o Safari 6, ele tem, né, um gerenciadorzinho de senha, que você não precisa ficar lembrando a senha que você tem para cada serviço. Então é bem tranquilo mesmo trabalhar como para quem usa Safari, obviamente, eu acho que o Chrome também deve ter. E aí você não precisa ficar lembrando da senha, né? Ela fica lá guardadazinha no navegador, você quer entrar no Facebook, ele está lá sem a salva, quer entrar no Gmail, está sem a salva, e pode usar uma senha para cada serviço. Então é bem tranquilo. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, não sei se vocês usam iCloud, o e-mail, né, do iCloud. Vocês costumam receber muita... Quando você tenta zerar a sua senha pelo I Forgot ou por algum outro serviço da Apple, você recebe um e-mail de notificação dizendo que, perguntando se você realmente quer redefinir essa senha. Cara, a quantidade de e-mail que eu recebo diariamente de pessoas aleatórias tentando pegar o meu e-mail, tentando descobrir a minha senha, bloqueando a minha senha, né? Aquele bloqueando que eu digo é aquele unlock, né? Que você... O cara tentou 5, 6 vezes redefinir a senha, aí errou, não acertou, e aí a Apple automaticamente ela bloqueia aquela senha temporariamente e você tem que entrar no seu Apple ID para desbloquear aquela senha novamente. Eu recebo isso todo dia, não sei se é porque por causa da facilidade, né? O Eduardo@Mac, acho que tem um monte de Eduardo aí tentando roubar o meu e-mail. E isso me preocupou, quando eu li essa notícia, isso me preocupou bastante, assim, porque normalmente eu já recebo isso todo dia, no mínimo uns 4, 5 e-mails desses. Imagina agora que esse assunto ganhou pauta, né? Então, sei lá, me preocupou bastante.
Eu recebo mais isso na contar de mim do Mac Magazine, para tentar acessar a WordPress.
Agora, cara, é interessante ressaltar, pelo que eu entendi do caso com o Ronan, foi essa a motivação do hacker. Ele queria o nome de usuário de 3 dígitos que o Matt tinha no Twitter. Ele só queria isso.
Ele explicou qual foi a motivação? Eu não tinha acompanhado isso.
Pelo que eu entendi, lendo na Wired, ele chegou a conversar com o hacker e foi como ele ficou sabendo de todo o processo.
Uhum.
E... o cara explicou que a motivação era só conseguir o Twitter. O resto foi efeito colateral. Ele só apagou as coisas para poder impedir que o cara tivesse acesso rápido a Gmail, a essas coisas. Só para assegurar que ele não ia conseguir recuperar rapidamente as contas eletrônicas dele.
Eu li no blog do Marco Arment, o desenvolvedor do Instapaper, uma sugestão bem bacana de como resolver isso. Pelo menos essa questão de protocolo humano, que seria... dá um prazo de 24 horas para a redefinição de senha surtir efeito. Como é que funcionaria? A pessoa ligava, confirmava os dados, que também não podem ser tão óbvios quanto esses, mas digamos que melhorasse um pouquinho, ainda assim um malfeitor conseguisse ir em frente e confirmar a redefinição, beleza. A Apple aprova lá no telefone, na mesma hora ela dispara uma mensagem para todos os dispositivos cadastrados do cara, via push lá para os iGadgets, também manda um e-mail para a conta do iCloud. Olha, você solicitou uma redefinição de senha, se não foi você, clique nesse link para cancelar, e se você não fizer nada disso, em 24 horas a gente vai prosseguir na redefinição da senha de fato. Né? Então, pelo menos a pessoa teria um prazo hábil para cancelar aquilo e descobrir que teve alguma infração na conta, porque se um cara realmente esquece qual é a senha, esse transtorno de ficar 24 horas sem poder acessar, esperar a redefinição, eu acho que seria válido pela segurança.
Agora, a gente tem que pensar assim, qualquer coisa que aumenta a segurança diminui a conveniência, né?
Exato.
Pô, mas você esquecer sua senha, a falta de conveniência é sua, né?
Bom, meu maior terror é esquecer a senha do 1Password, porque se eu esquecer, eu não lembro de mais nenhuma. Nenhuma.
É complicado mesmo.
Então, essa história a gente pode resumir que foi uma fatalidade, então?
Eu acho que foi um baita azar
do cascata de erros. Erros da Amazon e da Apple.
E azar dele.
Azar então, por não ter backup.
Então, vamos que vamos.
Então, beleza, galera. A gente conseguiu dessa vez, pela primeira vez, ficar abaixo da nossa meta de tempo. Foi um podcast mais objetivo. Daqui a pouco tem Jogo do Brasil. Estamos gravando isso às 10 e pouquinho da manhã de sábado, dia 11 de agosto. Obrigado pela participação, Alex. Espero ter você aqui de volta em futuros podcasts. Breno, Edu, até a próxima, até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço.
Abração,
até
a próxima. Tchau.
Valeu.
Abração, valeu. Foi uma honra. Later. Got me on my knees, later.
million darling people.